Mas, Roberto. É, vamos lá. Cadê Jess Parada? Vamos com os nossos ouvintes? Deixa eu chegar aqui nos nossos ouvintes que eu... Olha, bom dia, Damião Viana, Jess Parada, Thaís Caroline e Márcio Roberto, todos da rádio, estou ligadinha. Mande um alô pra mim, ouço todos os dias, sou ali de Santos de Tarauacá. Aqui em Tarauacá está um clima meio nublado, com sol, está passando também uma Piracema aqui em Tarauacá. Piracema é Mandim, né? É Mandim, está passando a Piracema de Mandim. Um abraço para ela lá em Tarauacá, beijos para você também. A Lide está observando as pessoas pescando. Legal, né? Muito peixe. Tem mais, Jess Parada?
Tem sim. Marcinho, eu vou colocar aqui um áudio. Vou colocar um áudio do meu amigo, nosso cartazista lá de Sena Madureira, nosso Evandro Diniz.
Bom dia para essa equipe maravilhosa do programa Gente em Debate. Bom dia para os meninos, para as meninas. Um abraço a toda a equipe. Daqui uns anos vão falar, a Rádio Difusora Criana era AM, agora é FM. Aí eu vou dizer, eu fiz parte dessa história, porque eu como ouvinte, que estava presente diariamente, mesmo distante, mas estava presente nessa mudança. Uma mudança histórica. E eu vou lembrar que eu fiz parte dessa história. Um abraço a todos. Muito obrigado.
Um abraço, Evandro. Com certeza você faz parte dessa história. Você, Lide, todos os nossos ouvintes que mandam suas mensagens, que contam as suas histórias, seu dia a dia, que mandam as suas mensagens de parabéns. Vocês fazem parte dessa história, com certeza.
Muito bem, nós temos mais ouvinte. Olha, nós estamos com a Jane Vasconcelos, é isso? Vamos chamar a Jane Vasconcelos. Jane, Jane, bom dia, Jane.
Bom dia, meu povo, bom dia, Rádio Difusora Criana, agora FM, cada vez mais mudando vidas e alcançando pessoas, parabéns, eu fico muito feliz com isso, que Deus abençoe grandemente essa equipe e esse trabalho que vocês realizam, levando informação de qualidade para todo o nosso estado. E eu vou continuar ligada, hein? Um abraço da Jane Vasconcelos, amiga de vocês.
Um abraço, Jane, nossa jornalista Jane Vasconcelos, aí trazendo uma mensagem também aqui. Já falando da 104,5, tem mais Parada?
Moço, eu tenho um áudio aqui.
Quem é?
De um amigo pessoal, de Márcio Roberto e Damião Viana. É João Batista.
João Batista?
João Batista. João Batista. Tu lembra que ontem eu reclamei que ele não mencionou meu nome? Lembra. E eu disse que meu coração chega a doer.
Você sabia que João Batista tem uma aproximação muito boa com o Márcio Roberto?
São amigos, são amigos. Meu filho, ele não perde uma estação sucesso.
Eu
mesmo
lembro.
Mesmo quando Thaís Caroline não está participando, ele não perde uma estação sucesso.
Estava eu e Thaís Caroline apresentando o programa aqui e ele disse, olha, eu vou apertar o botão para poder ouvir o Márcio.
Não precisa nem dizer que quando Thaís Caroline não está apresentando que ele ouve, porque ele não ouve pela filha, ele ouve pelo Márcio.
Eu vou tirar os botões do rádio.
Ele falou que ia apertar o botão.
Eu vou colocar aqui um áudio de João Batista, amigo pessoal de Márcio Roberto.
Damião, Viana e equipe, estou ligado nesse Gente Debate. Dou um cheiro em todos vocês aí, meus amigos. Não vou falar, não posso esquecer de alguém, eu não quero problema. Essa menina que diz que o coração dói, diga pra ele que o meu também dói. Um abraço, lindas meninas e os meninos.
Aí, já sabia.
João Batista é um menino inteligente, não é bobo nem nada. Ele disse, não vou dizer o nome de ninguém, porque se eu esquecer eu vou ter problema. O problema é esta, não, meu amigo.
O problema é ele esquecer o nome da filha.
Não quero nem saber.
Os amigos
ele manteve. Seu João Batista, um cheiro, meu querido.
Vamos faturar? Vamos faturar, né? Agora são 10 horas e 33 minutos e ainda hoje no Gente em Debate.
Piracema, no município de Sena Madureira, continua abastecendo o setor pesqueiro da cidade.
E a Catedral Nossa Senhora da Glória já se prepara para o maior evento religioso de Cruzeiro do Sul.
Atenção você que pretende participar da cavalgada da Espoacre. As inscrições já começaram.
E já no próximo bloco, o Ministério da Saúde alerta para riscos do impacto à saúde da população devido à fumaça.
Atletas mirins de Sena Madureira brilham na maior competição de futebol de base da região norte.
Pronto. projeto Transformando Vidas leva jiu-jitsu e inclusão social a crianças e adolescentes em Chapuri. Voltamos já.
Você está ouvindo Gente em Debate na Difusora Acreana e Aldeia FM.
De manhã ao acordar, tomo logo meu café. E o sabor que é uma beleza, só o café da vovó Pureza.
Meus netinhos, o melhor café é o da vovó Pureza.
Café da vovó Pureza, cada dia ainda melhor.
Vovó Pureza, o café gostoso da vovó. Você encontra nos melhores pontos comerciais do Acre.
Distribuidor exclusivo Ferli Indústria e Comércio Limitada. Rua Edmundo Pinto, lote 3, setor 9, Distrito Industrial, Rio Branco, Acre. Telefone 3229-5759.
Copa de ofertas Chapuri Motors. Chegou a hora de sair de Toyota Zero. Hilux SRX 2626, com bônus de até R$30 mil na troca do seu usado. SW4 Platinum 2626, com bônus de até R$40 mil na troca do seu usado. Corolla Cross e Yaris Cross, com bônus de até R$10 mil na troca. E ainda, 10 anos de garantia pelo Toyota 10. Afinal, Toyota é Toyota. Acesse chapurimotors.com.br e consulte as condições. Desacelere, sobre maior a vida.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
É agora ou nunca, a hora de aproveitar a melhor condição para sair de HB20 zero na Hyundai Acre. HB20 Comfort de R$96.990 por apenas R$89.990 com taxa zero. É isso mesmo, são R$7.000 de desconto e taxa zero para você realizar o sonho do Hyundai zero. Só na Hyundai você tem 5 anos de garantia, alta valorização na revenda e baixo custo de manutenção. Mas corra, são poucas unidades e essa condição é por tempo limitado. Hyundai Acre, desacelere, subir maior é a vida.
Viu alguma mentira sobre as eleições circulando por aí? Saiba que agora ficou muito mais fácil denunciar. É só ligar no 1491. É o SOS Voto, o Disque Denúncia da Justiça Eleitoral. Uma equipe do TSE recebe a ligação e registra a denúncia ou orienta sobre como fazer o registro pela internet. Se for considerada válida, a denúncia é encaminhada às instituições responsáveis pela investigação. Não deixe a mentira destruir o seu voto. Ligue 1491 e denuncie.
Atenção, a partir do dia 24 de julho, a Rádio Difusora Acreana de Rio Branco muda de frequência. A Voz das Selvas passa a transmitir em 104,5 FM. Mais qualidade, mais emoção. Anote, Rádio Difusora Acreana de Rio Branco, agora em 104,5 FM.
Jornalismos das rádios Difusora Acreana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
São 10 horas e 38 minutos.
Gente em debate, saúde.
E o Ministério da Saúde alerta para os riscos do impacto à saúde da população devido à fumaça. Thaís Caroline vai trazer para a gente essa matéria.
O Acre registrou 13 focos de calor entre os dias 5 e 11 de julho, segundo o mais recente monitoramento do Ministério da Saúde. Apesar de estar entre os estados com menor número de ocorrências no período, o alerta é para os impactos da fumaça na saúde da população. O levantamento faz parte do monitoramento de incêndios florestais para vigilância em saúde e identificou mais de 1.150 focos de calor em 15 estados brasileiros. As informações ajudam o Sistema Único de Saúde a acompanhar os efeitos das queimadas e orientar ações de prevenção. De acordo com o Ministério da Saúde, a previsão de chuvas abaixo da média e temperaturas acima do normal nos próximos meses aumenta o risco de incêndios florestais, principalmente durante o período de estiagem. A recomendação é que a população mantenha a hidratação, evite atividades físicas ao ar livre quando houver muita fumaça, acompanhe os alertas sobre a qualidade do ar e, se necessário, utilize máscaras de tipo PFF2 ou N95. Crianças, idosos, gestantes e pessoas com doenças respiratórias ou cardiovasculares devem redobrar os cuidados e procurar atendimento médico caso apresentem sintomas ou piora no estado de saúde. Thaís Caroline, para o Sistema Público de Comunicação.
Agora no Acre são 10h40. A gripe recua no Acre, mas vírus sincicial respiratório avança e acende alerta para infecções respiratórias. Quem conta pra gente é a repórter Dejanine Oliveira.
Os atendimentos por síndrome gripal caíram no Acre em 2026, mas o avanço do vírus sincicial respiratório, o VSR, mantém um alerta para infecções respiratórias no estado. Os dados constam no boletim epidemiológico das síndromes respiratórias número 23/2026 da Secretaria de Estado de Saúde, a SESACRE, divulgado recentemente. Entre as semanas epidemiológicas 01 e 27, as quatro unidades sentinelas do estado registraram 12.594 consultas por síndrome gripal. O volume é o menor do triênio. Em 2025, foram 15.732 atendimentos e em 2024, 14.664. O boletim aponta que 2026 se consolidou como o ano mais controlado desde 2024, com queda a partir da semana 16. O rinovírus permanece como o principal agente dos casos de síndrome gripal, com 183 detecções no ano. O cenário também traz duas transições relevantes: a queda expressiva do SARS-CoV-2, que passou de 55 casos em 2025 para apenas 5 em 2026, e o crescimento gradual do VSR, com 64 registros no período. A influenza B manteve-se indetectável no estado durante o ano. As faixas de 10 a 49 anos concentram a maior procura por atendimento ambulatorial. As unidades sentinelas que monitoram a síndrome gripal ficam em Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Brasileia e Plácido de Castro. Nas amostras de pacientes internados, o VSR consolidou domínio absoluto, com salto de 271 casos em 2025 para 341 em 2026. O boletim relaciona o crescimento contínuo do vírus a surtos severos de infecções do trato respiratório inferior, sendo a principal causa de internações por bronquiolite. Dejanine Oliveira, Sistema Público de Comunicação.
Muito bem, agora são 10h42, 10h42, vamos seguir aqui.
Agora vamos falar de meio ambiente, Damião. Uma campanha que articula vários setores do Acre em defesa do ar puro, da água potável e também da segurança climática, que é coordenada aí pelo Carlos Vicente. Lembra que no ano passado, Damião, nós o trouxemos aqui para falar sobre essa campanha? E esse ano eles já estão trabalhando nisso. Vamos ouvir o que diz o coordenador da campanha, Carlos Vicente?
Desde 2023, realizamos a campanha pelo direito de respirar ar puro, acesso à água potável e segurança climática, em parceria com comunidades religiosas e instituições públicas do Acre. A campanha compartilha informações para ajudar as pessoas a se protegerem melhor do calor, da seca, das enchentes e da fumaça das queimadas, e também para apoiar as autoridades na proteção da população. Este ano, deveremos enfrentar um verão mais quente, mais seco e com mais fumaça. Isso aumenta os problemas de saúde, pode causar falta d'água e prejudicar a produção de alimentos. Convido você a acessar o nosso site www.iribrasil.org e baixar gratuitamente os materiais da campanha. Lá, você encontrará o guia com informações úteis, além de cartões, vídeos e mensagens em áudios, que você poderá compartilhar pelas redes sociais com sua família, amigos e sua comunidade. Juntos, podemos proteger mais vidas e que Deus nos abençoe nessa nobre missão.
Agora são 10h44. Ministério Público Federal recomenda mais rigor na Marinha contra garimpo ilegal em rios do Acre. Dejanine Oliveira fez essa matéria.
O Acre está entre os estados que devem ter a fiscalização reforçada contra embarcações usadas na mineração ilegal. A medida faz parte de uma recomendação enviada pelo Ministério Público Federal, o MPF, à Marinha do Brasil. A medida foi anunciada nesta semana e fixa prazo de 60 dias para o início das ações. O Acre integra as ações de atuação do 2º Ofício da Amazônia Ocidental, responsável pela iniciativa e especializado no enfrentamento à mineração ilegal nos estados do Acre, Amazonas, Rondônia e Roraima. As diretrizes, no entanto, alcançam os 9 estados da Amazônia Legal, além do Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. O documento foi enviado aos comandos da Marinha da Amazônia Ocidental e na Amazônia Oriental. O objetivo é aperfeiçoar os mecanismos de controle, prevenção e responsabilização no setor. Segundo o MPF, a mineração clandestina nos rios amazônicos está ligada a violações de direitos humanos, degradação ambiental e riscos à saúde pública, agravados pela contaminação por mercúrio. A recomendação partiu de um inquérito civil que identificou uma lacuna na fiscalização. Atualmente, o registro inicial de uma embarcação junto à autoridade marítima não exige licença ambiental nem título de mineração. A ausência dessa exigência permite que dragas e balsas adquiram aparência de legalidade e passem a operar de imediato na extração clandestina de minérios. Para o MPF, a falta de mecanismos mais rígidos faz com que embarcações destinadas ao garimpo continuem em atividade ou voltem a operar mesmo após ações de combate a crimes ambientais. Para corrigir a falha, o órgão recomenda que a apresentação da licença ambiental e do título emitido pela Agência Nacional de Mineração, ANM, passe a ser condição obrigatória para autorizar a operação dessas estruturas fluviais. A recomendação também busca reforçar a capacidade de sanção da Marinha. De acordo com o Procurador da República, André Luiz Porreca, embarcações de garimpo são com frequência destruídas ou inutilizadas durante as fiscalizações, o que muitas vezes inviabiliza a continuidade dos processos administrativos. Para contornar o problema, o MPF orienta a criação de um fluxo administrativo padronizado que valide o uso de provas indiretas nos autos de infração e na aplicação de multas. Dejanone Oliveira, Sistema Público de Comunicação.
Muito obrigado, Dejanone Oliveira. Agora são 10 horas 47 minutos, 10h47 no Acre. Olha, nós vamos já falar de esporte, porque lá em Sena Madureira, Josenita, tá ok? Ou nós vamos à Sena primeiro? Vamos com Jusa Bispo, né? Vamos à Sena Madureira. É, lá no município de Sena Madureira, Jusa Bispo vai trazer informação. Tá ok? Já, Thaís Carolina, Thaís Carolina tá buscando contato aqui com Jusa Bispo, porque projeto tem em Chapuri, mas também tem em Sena Madureira. Atleta mirins de Sena Madureira brilham na maior competição de futebol de base da região norte do país. E quem vai trazer a informação é ele, Jusa Bispo. Bom dia, Jusa.
Muito bom dia, Damião. Tá aí, já separado e ouvintes do Gente em Debate em todo o estado do Acre. Pois é, Damião. Os atletas de Sena Madureira das categorias sub-11, sub-12 e sub-13 foram convocados para defender grandes equipes de Rio Branco, né? No Acre, a Recamp, realizada em Rio Paraná, considerada a maior competição de futebol de base da região norte. Os representantes do município atuaram pelas seguintes equipes: pelo Galvez, Vampetinha e Kerison. Pela equipe do Rei Arthur, o Pedro. Flamenguinho foi o representante de Sena Madureira, foi Lourenço e Guilherme. Pelo Botafogo foi o Pietro, né? Os atletas Vampetinha, Kerison, Pedro e Lourenço são da escolinha Sena Esporte, comandada pelo professor Júlio César. Um efeito que merece destaque, né? Todos os atletas da escolinha de Sena Esporte chegaram ao final da Recamp, demonstrando a força do futebol de base de Sena Madureira. Outro grande destaque, e tem uma trajetória maravilhosa, é o Vampetinha, né? E Pietro, que em 2025, os dois conquistaram o título categoria prata, defendendo o Rei Arthur. Em 2026, voltaram a disputar finais por equipes diferentes. Vampetinha foi campeão da categoria bronze pelo Galvez, marcando gol na decisão, enquanto Pietro foi vice-campeão na categoria ouro pelo Botafogo. Com isso, Vampetinha soma 2 títulos consecutivos na Recamp, por equipes diferentes, sendo decisivo nas duas finais em balançar as redes, né? Outro craque também mirim que destacou foi o Lourenço. Marcou 5 gols na maior competição de base da região norte. Vampeta, servidor público, pai do Vampetinha, faz um agradecimento. Ele diz: quero agradecer de coração ao professor Júlio César, da Escolinha Sena Esporte, pelo trabalho sério que realiza e por ser o maior incentivador e treinador do futebol de base de Sena Madureira. Meu agradecimento também ao Galvez por abrir as portas e dar oportunidade aos atletas de Sena Madureira. Especial, eu agradeço ao coronel Edner, né, ao Kennedy e a toda a comissão do Galvez pela confiança, acolhimento e compromisso com o desenvolvimento dos nossos jovens atletas. Parabéns a todos os atletas, familiares, treinadores e equipes envolvidas. O futebol de Sena Madureira segue mostrando sua força e levando o nome do município cada vez mais longe, comentou o Vampeta. Com o plantel, né, o plantel infantil recheado de joias, Sena Madureira tem a se destacar futuramente, não somente no cenário local, mas também a nível nacional. Portanto, de Sena Madureira para o Sistema Público de Comunicação, programa Gente em Debate, Jusa Bispo.
Muito obrigado, Jusa Bispo. Agora nós vamos direto para Chapuri.
É verdade, Damião, porque um projeto tem transformado vidas, levando jiu-jitsu e inclusão social a crianças e adolescentes em Chapuri. E quem vai falar pra gente sobre esse projeto maravilhoso é o nosso correspondente Josenil Oliveira. Bom dia, Josenil.
Olá, Jéssica. Muito bom dia a você, bom dia, Damião, bom dia, amigo ouvinte do Gente em Debate em todo o estado. É isso mesmo, a Prefeitura de Chapuri, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e do CRAI Chico Mendes, realizou na tarde de ontem o lançamento oficial e a aula inaugural do projeto Transformando Vidas, Construindo o Futuro. O evento sediado na Praça da Juventude marcou o início de uma ação comunitária que utiliza o jiu-jitsu como ferramenta de inclusão social, desenvolvimento humano e cidadania. Desenvolvido para atender participantes do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, o projeto conta inicialmente com 76 crianças e adolescentes, de 7 a 17 anos, com previsão de expansão para até 100 vagas. A proposta vai além do aprendizado físico das artes marciais. Busca incentivar a permanência escolar, fortalecer laços comunitários e cultivar princípios como respeito, responsabilidade, autocontrole e perseverança. Durante a solenidade, o secretário municipal de assistência social, Ismael Alberto, destacou o impacto do projeto na formação dos jovens, abre aspas: hoje é um dia de muita alegria para todos nós. Estamos lançando um projeto que representa mais uma ação da gestão municipal voltada para o cuidado com as pessoas, especialmente com aqueles que são o futuro de Chapuri. O projeto de jiu-jitsu foi pensado para oferecer muito mais do que a prática de um esporte. Foi criado para fortalecer valores dentro e fora do tatame, fecha aspas. O prefeito de Chapuri, Maxwell Maia, também esteve presente e enfatizou o papel transformador da modalidade, abre aspas. Ele disse: é um projeto muito bonito que vai introduzir essa arte marcial à rotina das crianças. Uma arte marcial que vai ensinar a defesa pessoal, sim, mas principalmente os valores da disciplina, do respeito e do amor ao próximo, fecha aspas, enfatizou o prefeito. O evento de lançamento reuniu alunos já devidamente vestidos com seus kimonos, familiares, instrutores e autoridades locais. Durante a tarde, os presentes acompanharam demonstrações técnicas de golpes e projeções no tatame, além de dinâmicas de acolhimento. Com a iniciativa, a gestão municipal reforça o esporte como um caminho acessível para afastar jovens da vulnerabilidade social e abrir novas perspectivas de futuro para as famílias chapurienses. Abraço a vocês do estúdio e a todos os nossos ouvintes. De Chapuri, Josenil Oliveira para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Muito obrigado, Josenil Oliveira. Agora são 11 horas e 54 minutos. Vamos direto com ele agora. Direto à Central de Esportes. Alberto, bom dia.
Bom dia, Damião. Bom dia, Jesse, Thaís, né? E o Márcio, que está aqui, você, ouvinte, que é a razão do nosso sucesso.
Agora vamos iniciar falando de Copa Sul-Americana, onde Santo goleou 4-1 Universidade Central.
Pois é, rapaz, foi surpresa, até porque o Santos não foi com sua força máxima, né, lá para a Venezuela, e venceu com tranquilidade 4-1.
Parece que essa pausa foi boa para o Santos, né?
Fez bem, né?
Fez bem.
Fez bem para o Santos aí, 4-1.
Sem Neymar.
Sem Neymar.
Pois é.
E tivemos outro brasileirão com o Atlético Mineiro recebendo o Bahia lá na Arena MRV. Casa cheia, viu, Damião? Casa cheia lá na Arena MRV, mas o Galo não fez por onde. Fez 1-0, pressionou, mas no segundo tempo tomou o empate e quase toma a virada no finalzinho do gol. A última bola bateu no travessão, meu amigo, do time do Galo e quase o Bahia vira para 2-1, mas terminou em 1-1 o placar lá na Arena MRV.
Hoje tem sequência.
Hoje tem sequência, né? Teremos aí vários jogos pelo Brasileirão, dentre eles Curitiba e Palmeiras, Chapecoense e Flamengo, e aqui tem um acreano jogando, que é o Neto Pessoa pela Chapecoense, quer fazer uma grande partida. Internacional enfrenta o Cruzeiro e o São Paulo enfrenta o Atlético Paranaense. Então, são esses 5 jogos de hoje pela
rodada,
Série A.
Rodada de número 19.
Isso, porque no sábado é a implantação do VAR semiautomático.
Agora vai impedimento.
Na 20ª rodada, já vamos ter aí o VAR semiautomático.
Seria aquele, o que foi usado na Copa?
Parecido com aquele dali. Tomara que dê certo, porque pois eles estão antecipando as dificuldades. Estão antecipando as dificuldades já para esse VAR semiautomático, né? Mas esperar, porque via celular, vida mesmo. Via celular. É uma empresa que trabalhou na Copa do Mundo, vai trabalhar aqui com a CBF. São 19 celulares que vão estar posicionados e tudo mais, para ver ali o frame.
Vai ser um piloto aí, né?
Vamos ver, vamos esperar para ver.
Para ver o que vai dar.
Hoje teremos também Sul-Americana, viu?
Sim, Sul-Americana.
Tem dois brasileiros,
né,
hoje.
Vasco.
Vasco vai enfrentar o Atlético de Medellín lá na Colômbia. Jogo duro, hein?
E o Bragantino.
E o Sport Cristal do Peru recebe o Red Bull Bragantino. Tá certo?
Certo.
Então esses são os jogos da Sul-Americana hoje. Tem Série B, mas Série B a gente deixa pra depois, que são. Mas olha só, tem Ceará e CRB, Operário e Ponte Preta, Goiás e Sport, Náutico e Londrina. São jogos da Série B também, já que a gente tava no bala, né?
E Alberto, só pra gente fechar aqui nosso bate-papo, as equipes acrianas da segunda divisão já estão se preparando aí.
Olha, o Atlético já apresentou ontem, né? Mais dois jogadores que chegaram, e o Andirá se apresenta hoje, todos os seus jogadores do elenco no estádio José de Melo. Estádio José de Melo, às 16 horas, o Morcego vai iniciar aí os treinamentos com todos aqueles que vieram do Santa Cruz, que terminou aí o sub-20 em segundo lugar. E com isso, estão aí esperando para ver a data que vai começar a Copa do Brasil, porque você tem que reverter o quadro, né? Voltar do empréstimo, porque eles estão indo
para o
empréstimo,
disputar a Copa
para
do
o Atlético,
Brasil,
para o Andirá e também para o Plácido de Castro, que sabe quem vai ser o treinador do Plácido de Castro? O demitido Pedro Balu do Santa Cruz.
Mas o Plácido vai treinar em Plácido?
Aqui no Juventus.
Aqui no Juventus?
Vai treinar no Juventus o Plácido de Castro. Então, Pedro Balu assume o Plácido de Castro e vai levar muitos jogadores também com ele do Santa Cruz, né? Então, o Santa Cruz está emprestando os jogadores para não ficarem parados, né? Nessa
quando foi iniciar os preparativos para a Copa do Brasil, volta.
Já estão.
Tá todo mundo. Não pronto, parou, né? Ninguém
todo
parou.
Mundo pronto, ninguém para, né? E aí estão no sub-23 aí, que começa dia 11 de agosto, com o Andirá, ou melhor dizendo, com o Atlético Acreano enfrentando o Dallas. O Andirá vai enfrentar o Plácido. A difusora, já na sua nova frequência, 104.5, vai transmitir aí esse primeiro jogo da abertura da segunda divisão do estadual 2026.
E no lance esportivo tem novidade hoje?
Lance esportivo, teremos aí jogadores falando aqui a respeito dessa nova empreitada, que é defender o time do Galo Carijó do segundo distrito, o único time do segundo distrito, né? Que não poderia ter saído da primeira divisão, mas está 2 anos fora e quer a recuperação neste ano, né? Há quem diga que nas projeções, quem poderá subir é Atlético e Andirá, só que agora o Plácido de Castro também corre por fora, e o Nauas, né? Que ninguém sabe qual é a incógnita que vem aí. Se for do jeito que foi o sub-20, aí pode ter certeza que não vai brigar para subir, Damião.
Muito bem.
Tá certo? Tá com certo. Essa, eu fecho a minha participação aqui às 11 horas cravados.
Em cima.
É, né? Daqui a pouco eu volto no Lance Esportivo. Bom dia.
Valeu, Casas. Bom dia. Nós temos ouvinte na linha. Vamos com os nossos ouvintes, Márcio Alberto. Olha, manda alô para o Paulinho em Sena Madureira, na oficina do Bereco. Paulinho, meu irmão, um abração. Muito obrigado aí pelo carinho da audiência.
Na verdade, Damião, quem enviou a mensagem foi o Aldejane Souza, que é o amigo do Paulinho e da galera lá de Sena Madureira.
Muito bem. Tem mais? Simbora.
Tem um áudio do nosso amigo, nosso ouvinte de todos os dias, Isaac Pão de Queijo.
Isaac Pão de Queijo. Bom dia.
Muito bom dia, meu amigo Damião Viana. Tô ligado aqui no Gente Debate. Eu sou Isaac Pão de Queijo de Feijão, meu garoto. Tá chegando o Festival do Açaí, meu velho.
Tudo bem.
Manda um alô pra minha galera aí da periferia de Feijó. Dona Lucila ali no Conquista, ouvindo a programação, meu amigo Paruacu. Meu amigo Zé de Paula no Rio Envira. Valeu, meu garoto.
Valeu. Um alô pra toda a galera, né, Daniel?
Sim, sim. E aí, vamos faturar? Ou tem mais ouvinte
de
pra gente?
De jeito nenhum. Já tem Dona Aninha Brilhantina mandando o alô dela, super animado.
Manda.
Saudade da difusora. Eu vou mandar alô todo brilhante pro meu marido. Manda pra Socorro Lima, lá do Passo Fundo. Pro Patrick Tavares também, para Maria Antônia do Belo Jardim. E todos os ouvintes que estão ligados nesse maravilhoso programa. Certo, eu disse. É a Aninha da cidade Cruzeiro do Sul, a cidade mais brilhosinha do Vale do Jurau. Mas olha.
Valeu.
É isso aí, meu irmão. Galera de Cruzeiro do Sul, Sena Madureira e todos
povo
os
animado,
municípios.
Né?
Sempre, animado. Sempre. Os nossos ouvintes são muito animados.
Agora são 11:02. Vamos faturar?
Vamos sim, Damião.
E ainda hoje aqui no Gente Debate.
Jovens impulsionam o crescimento do eleitorado acreano para as eleições de 2026.
Piracema, no município de Sena Madureira, continua abastecendo o setor pesqueiro da cidade.
E atenção, você que pretende participar da cavalgada da Expoacre 2026, as inscrições já começaram.
E já a seguir, Polícia Civil intensifica investigações sobre assalto à casa de jornalista em Cruzeiro do Sul.
E uma ação conjunta entre a Polícia Militar, o Conselho Tutelar e a Justiça resultou na prisão de um homem investigado por suspeita de abuso sexual contra as próprias filhas.
Lamentável, lamentável.
Você está ouvindo Gente em Debate na Difusora Acreana e Aldeia FM.
Atenção, ouvinte! A Rádio Difusora Acreana de Rio Branco vai mudar de frequência. A partir do dia 24 de julho, você vai sintonizar a Rádio Difusora Acreana em Rio Branco em 104,5 FM. Fique atento, uma nova frequência, a mesma essência. Rádio Difusora Acreana de Rio Branco, a voz das selvas, a partir do dia 24 de julho em 104,5 FM.
Gente em Debate.
Eu sou Jesse Parada.
E eu sou Damião Viana.
Tá procurando informação com credibilidade, participação popular e tudo o que acontece no Acre, no Brasil e no mundo?
Então vem com a gente no Gente Debate, de segunda a sexta, das 10 da manhã ao meio-dia, trazendo os assuntos que impactam a sua vida.
Tem entrevista, prestação de serviços, análise dos principais fatos e também a participação dos nossos ouvintes.
E tem também os correspondentes dos municípios conectados. Cada canto do Acre pela comunicação.
Gente em Debate, informação, diálogo e a voz da população no ar.
De segunda a sexta, das 10 ao meio-dia, nas rádios públicas do Acre.
Você merece enxergar a vida com clareza, conforto e elegância. Na Ótica Santana, você encontra as melhores marcas e grifes em óculos de grau e de sol, com preços que cabem no seu bolso, com condições especiais para pagamento através do Pix, dinheiro ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até uma hora. Ótica Santana, Rua Marechal Deodoro, 573 e Paze. Telefone 68-3224-7809. WhatsApp 68-99212-2771.
Não
perca todos os sábados o programa Botequim Difusora. Muito samba, pagode e aquela música de sofrência. E muito papo de boteco. Com ele, Márcio Roberto, agitando a galera. É todo sábado a partir das 13 horas. Não perca.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
É agora ou nunca. A hora de aproveitar a melhor condição para sair de HB20 Zero na Hyundai Acre. HB20 Comfort de 96.990 por apenas 89.990 com taxa zero. É isso mesmo. São 7 mil reais de desconto e taxa zero para você realizar o sonho do Hyundai Zero. Só na Hyundai você tem 5 anos de garantia, alta valorização na revenda e baixo custo de manutenção. Mas corra, são poucas unidades e essa condição é por tempo limitado. Hyundai Acre, desacelere e sublimare a vida.
Chegou a hora de transformar ideias em negócios. De 1º a 9 de agosto tem Expo Acre. E o Sebrae te espera com um espaço para você conhecer oportunidades, fazer negócios e aproveitar. Aqui uma conversa vira ideia, uma ideia vira oportunidade e oportunidade vira negócios. Venha descobrir novas formas de crescer, inovar e melhorar o que você já faz. A gente te espera lá.
Ouça todos os sábados aqui na Difusora Creana o programa Estação Sucesso. Músicas, informação e entretenimento. Das 9 às 11 horas. Apresentação Márcio Roberto. Sintonize essa emoção.
104,5. 104,5. 104,5 FM.
A Difusora Creana em breve vai operar a frequência de 104,5.
Em frequência modulada, o som digital.
Guarde essa frequência.
104,5.
A nova sintonia da Rádio Difusora Creana.
Jornalismos das rádios Difusora Creana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
Agora no Acre são 11 horas e 7 minutos. Estamos de volta para a terceira meia hora do Gente em Debate. Olha, a Polícia Civil do Acre instaurou um inquérito para apurar o assalto à casa do jornalista Chico Melo, ocorrido na madrugada desta quarta-feira em Cruzeiro do Sul. As investigações já estão em andamento e são conduzidas pela Delegacia Geral de Cruzeiro do Sul para reforçar o acompanhamento do caso. O diretor do Departamento de Polícia da Capital e Interior, delegado Alcino Ferreira Júnior, está se deslocando para o município.
Em nota oficial, a Polícia Civil informou que a apuração será conduzida com rigor e dentro dos princípios da legalidade, imparcialidade e também da impessoalidade. A instituição também informou que o compromisso com a segurança pública, o combate à criminalidade e a garantia da liberdade de imprensa.
Até o momento, a polícia não divulgou informações sobre suspeitos, prisões ou a possível motivação do assalto. Agora são 11 horas, 8 minutos.
Uma ação conjunta da Polícia Militar, o Conselho Tutelar e a Justiça resultou na prisão de um homem investigado por suspeita de abuso sexual, acreditem, contra as próprias filhas. Esse caso aconteceu na comunidade São Salvador, que fica ali às margens do Rio Moa, em Mâncio Lima. Quem vai trazer esse caso, detalhes desse caso pra gente é Gladson Albano.
A operação foi realizada por policiais do 1º pilotão da Polícia Militar após o cumprimento de uma medida judicial. O homem também possui antecedentes por homicídio, crime em que a vítima foi a própria esposa.
E esse indivíduo também, ele já respondia pelo crime de feminicídio. Ele, né, cometeu o homicídio aí da própria esposa. Essa operação como um todo, ela contou com a presença do oficial de justiça, bem como do Conselho Tutelar. As equipes se deslocaram à comunidade São Salvador, localizado aí na localidade Vai Quem Quer, ali nas margens do rio Moa. Então a equipe, juntamente com o oficial de justiça e o conselho tutelar, se deslocaram até o local.
Durante as buscas na residência, os policiais apreenderam 2 espingardas calibre 36, com numeração raspada, além de 18 cartuchos.
No local, a equipe conseguiu fazer a apreensão de 2 armas de fogo, 2 espingardas calibre 36, bem como 13 cartuchos intactos, calibre 36, além de outros 5 já deflagrados. Então foi realizado a apreensão desses 2 armamentos com a numeração raspada, bem como essas 18 munições, né? Delas, 13 intactas, 5 deflagradas. Esse indivíduo, ele foi conduzido até a delegacia e ficará à disposição da justiça e responderá pelo cometimento dos crimes aí, né?
O suspeito foi conduzido à delegacia de polícia civil, onde permanecerá à disposição da justiça. Além da investigação por suspeita de abuso sexual, ele também responderá por posse ilegal de armas de fogo. De Cruzeiro do Sul, Gladson Albano, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
11:10, para você que está ouvindo, vamos mudar de assunto agora, vamos falar de segurança, continuar com segurança,
sim,
né?
Senhor.
Crânio humano e restos mortais são encontrados em áreas de mata no bairro Preventório, aqui na capital. Ivan de Carvalho conta pra gente.
Um crânio humano e outros restos mortais foram localizados no início da tarde desta terça-feira, 21, em uma área de mata no bairro Preventório, na área central de Rio Branco. De acordo com informações preliminares, uma moradora no bairro entrou numa mata para colher um cacho de banana quando avistou no chão um crânio humano e partes que seriam de uma vértebra. Assustada, a mulher pediu ajuda a outros moradores, que acionaram a polícia militar. Uma guarnição do 1º Batalhão esteve no local e confirmou a veracidade da informação. Investigadores da equipe de pronto emprego, EPE, da Polícia Civil, também compareceram para apurar as circunstâncias do achado de cadáver. A polícia suspeita que os restos mortais seja de França, cordovês do Vale Souza, de 48 anos, monitorado da justiça. Ele teve o corpo esquartejado, uma perna com tornozeleira eletrônica foi encontrada no dia 19 de julho deste ano, às margens da estrada do Amapá, no 2º distrito de Rio Branco. No dia seguinte, outros membros foram localizados no bairro Jardim Eldorado, próximo à ABB. A equipe do Departamento de Polícia Técnica e Científica, DPCT, juntamente com os profissionais do Instituto Médico Legal, realizaram os procedimentos de perícia e remoção dos restos mortais. O caso segue sob investigação da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa, DHPP. Para o Sistema Público de Comunicação, Ivan de Carvalho.
Mais 2 acusados pela morte do jogador Thiago Azéas vão à júri popular. E o Ronaldo Duarte vai trazer essa matéria pra gente.
A Justiça do Acre decidiu levar à júri popular Francisco Barroso e Paulo Rodrigues Farias de Souza, acusado de participação no assassinato do jogador pernambucano Thiago Azéas Tavares, de 18 anos, morto em março de 2024, em Rio Branco. A decisão também mantém a prisão preventiva dos dois. Segundo a denúncia do Ministério Público, Thiago foi retirado de uma festa por integrantes de uma organização criminosa e executado após uma foto em seu celular, na qual fazia o gesto interpretado pelos criminosos como símbolo de uma facção rival. O juiz Alexandre Costa de Farias entendeu que há provas da materialidade do crime e índices suficientes de autoria. Francivaldo é apontado como líder da organização e teria autorizado a execução, enquanto Pablo é acusado de participar diretamente da invasão da residência e de conduzir as vítimas até o local do crime. Outros 3 envolvidos já foram condenados em abril de 2025, apenas que somadas chegam a quase 80 anos de prisão por homicídio qualificado e outros crimes relacionados ao caso. Ronaldo Duarte, para o Sistema Público de Comunicação.
Agora são 11h14. Olha, a decisão do Tribunal de Justiça do Acre reconhece direitos de consumidora à indenização por celular furtado. Entendo o caso na matéria de Thaís Caroline.
Uma consumidora do Acre conseguiu na justiça o direito de ser indenizada depois que a seguradora recusou o pagamento do seguro de um celular furtado. A decisão é do Tribunal de Justiça do Acre, que entendeu que a empresa não explicou de forma clara as limitações da cobertura no momento da contratação. A consumidora comprou o aparelho e contratou o seguro no mesmo dia, em novembro de 2024. Apenas 2 dias depois, o celular foi furtado de dentro do carro enquanto ela trabalhava. Ao acionar o seguro, recebeu a informação de que o caso era considerado furto simples e, por isso, não estaria coberto pela apólice. Antes de recorrer à justiça, ela ainda tentou resolver o problema no PROCON, mas não houve acordo. Inicialmente, o pedido foi negado. No entanto, após recurso da Defensoria Pública do Acre, o tribunal reformou a decisão. Os desembargadores entenderam que a seguradora não comprovou ter informado de forma clara quais situações estavam excluídas da cobertura, violando o direito da consumidora à informação. Com isso, a empresa foi condenada a pagar R$ 1.599,90 referente ao valor do celular, além de R$ 1.500 por danos morais. O caso foi acompanhado pelo Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria Pública do Acre. Thaís Caroline, para o Sistema Público de Comunicação.
E um caminhão que era utilizado nas obras da BR-364 foi destruído por um incêndio. Esse caso aconteceu entre Sena Madureira e Manuel Urbano.
Um caminhão que trabalhava na recuperação da BR-364 foi destruído por um incêndio nas proximidades do quilômetro 23, entre os municípios de Sena Madureira e Manuel Urbano. Segundo testemunhas, o veículo apresentou problemas mecânicos pouco antes das chamas começarem. O fogo se espalhou rapidamente e uma grande cortina de fumaça pôde ser vista por quem passava pela rodovia. O motorista conseguiu sair do caminhão a tempo e ninguém ficou ferido. Trabalhadores da obra interromperam temporariamente as atividades para controlar a situação até a chegada das equipes responsáveis. Por causa da ocorrência, o tráfego precisou operar no sistema de pare e siga até a retirada do veículo e a limpeza da pista. Depois da liberação, a circulação voltou ao normal. A empresa responsável pelas obras informou que fará uma avaliação técnica para identificar as causas do incêndio. Enquanto isso, as autoridades reforçam o pedido para que os motoristas redobrem a atenção e respeitem a sinalização ao trafegar por trechos em obras na BR-364. Thaís Caroline, para o Sistema Público de Comunicação.
Agora são 11h17, 11h17.
Gente em debate, educação.
A partir desta quinta-feira estão abertas as inscrições para vagas remanescentes nos cursos gratuitos de licenciatura em Física, Química e Matemática, ofertados no período noturno pelo Instituto Federal do Acre. Ao todo, são 35 vagas e o preenchimento será por ordem de chegada. Para participar, basta ter concluído o ensino médio e apresentar o boletim de desempenho de qualquer edição do Enem realizada entre 2010 e 2025, como nota mínima de 300 pontos na redação ou em uma das áreas da prova.
E essas matrículas, elas vão seguir até que todas as vagas sejam preenchidas. Elas devem ser feitas presencialmente no campus do IFAC, em Cruzeiro do Sul. Os interessados devem levar toda a documentação exigida no edital. Então, é extremamente importante ler este edital. E ele está disponível no site do IFAC, que é o Instituto Federal do Acre. Essa pode ser uma oportunidade de você conseguir uma formação superior totalmente gratuita e, é claro, ampliar as chances no seu mercado de trabalho, né, Damião?
É verdade, aproveite essa oportunidade, não perca tempo, não seja o primeiro a se inscrever.
Damião, e ainda tem, nós seguimos falando de oportunidade, o programa Mulheres Mil Mais Cuidado abre vagas em Sena Madureira, estamos falando das vagas em Cruzeiro do Sul e temos vagas também para Sena Madureira no curso, no programa Mulheres Mil Mais Cuidados. Tem vagas abertas e essas vagas são para... Vale lembrar que esse programa, Damião, ele é para mulheres e, em especial, mulheres vítimas de violência ou de algum tipo de abuso. Vamos fazer o seguinte? Bora. Vamos entender melhor esse programa na matéria da Gladys Miriam?
Mulheres que enfrentam dificuldades para estudar por terem crianças pequenas, agora possuem uma nova oportunidade de qualificação profissional em Sena Madureira. É que o Instituto Federal do Acre, FAC, por meio do programa Mulheres Mil Mais Cuidados, está com inscrições abertas e oferece um diferencial importante, um espaço para acolher os filhos das participantes durante as aulas. Em Sena Madureira, a coordenadora adjunta do campus do IFAC, Glória Gomes, destaca que o programa foi pensado para garantir que mais mulheres tenham acesso à qualificação profissional, especialmente aquelas que enfrentam dificuldades para conciliar os estudos com os cuidados dos filhos.
O que é isso? Significa dizer que aquelas mulheres que têm crianças de 3 a 12 anos e que perderam a oportunidade de se qualificar, de fazer cursos, novos cursos, porque não têm com quem deixar seus filhos, agora nós teremos incluídos no programa Mulheres Mil uma sala chamada Cuidoteca. Essa sala, ela vai ser um lugar equipado, né, com material didático, brinquedos, né, com cuidadores infantis, para que essas crianças permaneçam lá enquanto suas mães estarão estudando.
Os cursos terão carga horária entre 200 e 220 horas, com certificação prevista para dezembro. As mulheres selecionadas, inclusive as convocadas por meio de cadastro de reserva, receberão uma bolsa no valor de R$ 1.440,00 como incentivo à permanência e conclusão da formação.
Quem pode se inscrever? Pessoas com ensino médio completo e que tenham concluído o curso de cuidador infantil. Um curso com uma carga horária mínima de 160 horas. Ter idade mínima de 18 anos, né? E ter disponibilidade à noite, que é o horário no qual serão realizados os cursos do Mulheres Mil. Esse edital para a seleção de agentes de cuidados de criança estará com inscrições abertas a partir do dia 27/7. Então, as inscrições ocorrerão durante uma semana, de 27/7 a 31/7, e serão inscrições gratuitas, exclusivamente online. O candidato pode entrar na página do IFAC, né? ifac.edu.br/editais, e lá ele vai encontrar o edital aberto para agente de cuidados de criança e verá o link que onde será feita a inscrição.
Gladys Miriam, para o Sistema Público de Comunicação.
Agora são 11:22, 11:22. Olha, Acre registra gasolina e etanol mais caros do Brasil. É novidade, né? Os dados são da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Você já pensou, nós pagamos aqui um combustível caríssimo, desse jeito, caro desse jeito. Vamos conferir na reportagem de Ivan de Carvalho.
O Acre voltou a liderar o ranking nacional dos combustíveis mais caros do país. A nota foi divulgada na segunda-feira, dia 20, dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustível, AMP. Dados da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustível, AMPA, referentes à semana de 12 a 18 de julho, aponta que o estado teve os maiores preços médios da gasolina comum e do etanol hidratado entre todas as unidades da federação. Segundo o levantamento, a gasolina comum foi comercializada no Acre pelo preço de 8,46 centavos o litro, o maior valor do Brasil. O preço representa a alta em 15,9% em apenas uma semana após o combustível sair de 7,30 no período anterior, entre 5 a 11 de julho. Com o valor atual, o litro da gasolina no Acre ficou 1,88 acima da média nacional, que foi de 6,58 centavos, na comparação com o estado que representou o menor preço. O Rio Grande do Sul, onde a gasolina custou a média de 6,23 centavos, a diferença é de 2,23 centavos por litro. O Acre registrou o etanol hidratado mais caro do país, de 6,39 centavos por litro. O aumento representa o valor de 25% em relação à semana anterior, quando o combustível era vendido de 5,11 centavos. O preço do etanol no estado ficou de 57,4% acima da média nacional, calculada em 4,6 centavos por litro. Na região norte, o Acre também aparece no topo dos preços. A gasolina acreana ficou acima dos valores registrados em Roraima, Rondônia, Amazonas, onde o etanol no estado superou o Amapá. Valendo ressaltar que esse cálculo nacional não inclui o valor também subtraído no interior do estado, principalmente os isolados, onde a gasolina chega a custar R$ 10,89. Para o consumidor, os produtos também são acrescidos, já que o transporte tem o seu aditivo de faturamento no próprio produto. Para o Sistema Público de Comunicação, Ivan de Carvalho.
Agora vamos falar de um meio ambiente. Biodiversidade inspira a produção de cosméticos na Amazônia, fazendo com que ciência e saber tradicional fortaleçam empreendimentos locais. Vamos conferir na matéria de Ana Graziela Aguiar.
As casas em um formato diferente chamam a atenção de quem passa. No meio da floresta amazônica, uma cidade inteira foi construída por Henry Ford no período da borracha, na década de 1930. Belterra. Visionário para a época, Henry Ford nunca pisou em Belterra, a cidade que construiu. Hoje, a união de tecnologia e ancestralidade voltam a impulsionar negócios nesse pedaço da Amazônia. O MUCA, Museu de Ciência da Amazônia, vai abrigar o maior banco genético vivo do planeta, além de um laboratório avançado de selva, como explica o coordenador educacional do museu, Arthur Carvalho.
Diferente dos museus convencionais que a gente é acostumado a ver pelo mundo afora, nossas coleções e os nossos trabalhos são mais voltados para a parte da ciência amazônica. É um laboratório que, ao mesmo tempo que ele tem tecnologias para desenvolver novos produtos, como são os casos dos cosméticos, está muito próximo das comunidades e de onde vêm os insumos para a produção desses cosméticos.
Uma ideia que saiu dos bancos da universidade e hoje virou produto. Foi assim que a farmacêutica Melissa Carvalho, em Laje, criou a Marra Cosméticos.
Foi a partir de uma apresentação que eu descobri que na universidade tinha professoras que trabalhavam com cosméticos e com produtos da biodiversidade amazônica. Eu pedi para poder entrar no laboratório e a professora me aceitou. Inicialmente eu comecei querendo fazer um produto para cabelo cacheado, mas que utilizava babosa, que não era amazônico. Depois de um tempo, as orientadoras deram a ideia de fazer utilizando produtos da região. São todos produtos biodegradáveis, então você pode banhar com esses produtos no rio, na cachoeira, no mar. O ativo principal, que é o nosso óleo, né? E para os condicionadores também utilizamos manteigas, são todos do Pará.
Como que é para você trabalhar com produtos que vêm do estado que você nasceu, de uma região de valorização desses produtos que você tem mostrado pra gente?
É uma alegria, assim, porque geralmente eu cresci muito com a visão de que para conseguir coisas interessantes ou fazer coisas interessantes teria que ir para fora ou vir coisas de outros estados. E hoje poder saber que tem todas essas matérias-primas, poder valorizar isso, ter contato com as comunidades e utilizar isso para o meu negócio, é muito gratificante poder utilizar as coisas daqui e poder estar em contato com as pessoas que produzem também, principalmente esses óleos.
E também mostrar para fora.
Isso, porque acredito que as pessoas, algumas pessoas acham que as coisas da Amazônia é muito assim, ainda artesanal. E tem tem o seu valor, mas também tem a parte científica, né? Nós estamos na universidade, produzimos com todo um critério científico, mas também com as coisas da comunidade, do território, né? Com os produtos do território.
Valorizar os conhecimentos tradicionais e usar tecnologia e ciência, uma união que potencializa projetos como o de Melissa, como explica a professora de economia da Universidade de São Paulo, Maria Silvia Sais.
São ações em que se você une o saber tradicional com a ciência. E a ciência para quê? Para ter uma rastreabilidade, para o produtor compartilhar valor adequado, né? Não ser simplesmente tirar o valor dele e ser colocado no mercado com valor alto e ele não receber esse valor, né? Então, todos esses exemplos vão levando a gente...